Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 28. Os pequenos continuavam aterrados sem se animarem a proferir palavra, até que o mais velho deles, Bepipo, aproximando-se de Miguel, abraçou-o pela cintura, dizendo em voz e tímida, "Por que está chorando, meu mestre?" Para as crianças, corações lógicos, onde não medrou ainda desconfiança, nem experiência chorara é sinônimo de sofrer. O menino imediato a Bepo imitou o irmão, ente foi imitado pelo menor e finalmente pelo pequeno penino, que se contentou em dizer terna e familiarmente, não chores. Puxado pelo fio de ouro destas palavras, Miguel voltou a si e seu citou comovido num pedaço de parede, cobrindo de beijos a cabecinha loura de Jovanito. A gente, não sabemos porquê, depois de muito chorar e lastimar-se, sente apetite de beijar e abraçar alguém. Queremos crer é na adversidade que se fortalecem mais os corações. E se corroboram os afetos, ligam-se também as lágrimas e o amor, e formam tão imperecível betume, que vencem resistir às borrascas destruidoras da vida e aos gelos mortíferos da ausência e da idade. De tal sorte que Miguel daquele momento sentiu-se amar ainda mais os discípulos. Como o amor é sempre uma luz, a claridade chegou-lhe ao gesto volatilizada num sorriso de alegria. As quatro crianças entravam-lhe com alvoroço pelo coração, como um bando de passarinhos alegres num telo abandonado e sombrio.
— Meame, disse Betre,
passando o braço pelo ombro do artista, por que razão você, desde que chegou a este montão de pedras, está triste e chorando? Francino, imediato a que ele atalhou, alhou sem dar a Miguel tem de responder.
— É porque morreu alguém.
A palavra morreu, Giovanito voltou-se rapidamente e disse, arregalando muito os olhos. Menos quantos como são sempre os olhos de uma criança, morreu.
Digo, foi que ele morreu.
Disse muito naturalmente Angelino, metendo as mãozinhas gordas nas algibeiras dos calções, com certo ar de autoridade. Nisto, Jovanito, que se tinha afastado um pouco dos irmãos, voltou-se aterrado, e apalmando para o sul com seu dedinho cor-de-rosa, exclamava, contém por chamar a atenção de todos. O velho, e batia palmas alegremente assustado. Efetivamente, um velho alto e curvado, que subia a encosta, debruxava-se de negro na derradeira claridade do horizonte. Aquela aparição produziu um mau efeito no ânimo dos pequenos. O crepúsculo dava-lhe o jeito fantástico de uma sombra, que saía aos poucos do mar e cujos contornos se iam desvanecendo no azul amortecido do céu. Silenciosamente caminhava o vulto para eles, à proporção que o fazia, os meninos conchegavam-se mais a Miguel. É o misterioso da choupana, calculou o professor, e não se enganara. Este homem, digamo-lo de passagem, era um antigo pescador, conhecido em Liparipe pelo cognome de Sombra da Noite. Tinham-no por milagreiro e na ilha atribuíam-lhe toda a casta de feitiçarias e malefícios, que só imaginar a ignorância do povo. Em bom tempo fora companheiro de trabalho e amigo de Mafei, a quem por acnazada e viore talvez mais acertadamente por interesse, arranjara os meios de destransportar-se em segredo para Nápoles, na mesma noite do incêndio da Casinha Branca. Esta boa ação rendeu-lhe em recompensa o direito de ocupar enquanto vivesse o terreno de Mafei em Enei e tirar dele, como das oliveiras, o partido que bem lhe aprouvesse. Rosalina, se bem que por esse tempo tomasse Miguel por morto, levava o coração ainda da morno do amor de seu companheiro de infância, como uma parede que durante o dia recebesse o sol forte e abrasador, e à noite, apesar da ausência daquele, conserva uma certa dose de calor que pouco a pouco vai morrendo, assim se esqueceu. Ela de que podia arriscar o pai, e pá logo encarregou os ombros da noite de se instruir sobre o resultado de um cadáver que necessariamente havia de ter aparecido na costa pelo dia seguinte à sua viagem. Sombra da Noite não se deslembrou da incumbência, porém o cadáver não apareceu. No fim de um ano de pesquisas, foi a Nápoles e tagarelou um pouco com a mãe Ângela. De volta a ele ao pescador, ligando o sentido das palavras desta com o da recomendação de Rosalina, concluiu por descobrir que se tratava do cadáver de Miguel, a quem conhecera vagamente. Disto me pode vir algum resultado vantajoso, dizia-lhe consigo e procurava um meio de falar a Miguel. A ocasião, porém, não se oferecia. Vendo agora, Sombra da Noite sentiu um estremecimento e tratou de aproveitar o lance. Nada precipitações com os diabos, e parece que bispo enfim o meu cadáver. Pensando assim, Sombra da Noite aproximava-se silenciosamente do grupo, que o observava também em silêncio. Chegou às ruínas, trepou-se com agilidade smooth pelos barrancos, equilibrando-se, alcançou-se finalmente a extremidade oposta, onde estava Miguel, a fitá-lo com suma curiosidade. Sombra da noite abriu-se dele e cortejou-o, descobrindo-se humildemente. Era o tipo perfeito de Lazzarone, Irone, lento e esfarrapado, sulínfio e feio, falando um dialeto extravagante, grande chapéu de abas largas sobre a nuca e cachimbo queimado no canto da boca. Os pequenos estavam horrorizados. Boa noite, disse Miguel. Deus Nosso Senhor lhes dê a mesma, meu senhor e meus ricos meninos, respondeu Sombra da Noite, mastigando compassadamente estas palavras e estendendo a mão para acariciar a menor das crianças. Jovanito fugiu com a cabeça, olhando de esguelha, e procurou refugiar-se nas pernas do mestre. Então veste.
Fala, Jovanito.
Não vês que te fazem festa? Boa noite, meu velho, disse Jovanito mais tranquilo. Este é seu filhinho? Perguntou o pescador, passando a mão grosseira pela cabeça loura do pequenito. Não, senhor. São todos meus discípulos. Ah, estão de seio. É verde passeio, e levantou-se, segurando as mãos das duas crianças menores. Íamos já, quando o senhor chegou. É pena com os diabos, disse Sombra da Noite, porque eu desejava falar-lhes de a sobrinha que morou neste lugar. Miguel sentiu-se fulminado, era a primeira vez, desde que separara de Rosalina, que alguém lhe falava nela, e voltando rapidamente para o pescador, de Rosalina. Oh, diga depressa, como estão esses? São felizes, riquíssimos e muito felizes, digo-lhe mais em breve serão nobres. Pobres então. A excelentíssima senhora Dona Rosalana vai casar-se com um fidalgo de muito boa linhagem e de muito bom dinheiro. O senhor está gracejando. Não pode ser, disse Miguel fingindo tranquilidade. Berrou o homem. Pela dona juro eu, e beijou a palma da mão. Miguel sentia-se horrivelmente oprimido, tinha vontade de continuar o interrogatório, mas ao mesmo tempo teme ouvir alguma verdade inédita que o esmagasse de todo, temia uma explosão de dor, atacara-lhe logo uma sensação nervosa e frenética, latejavam-lhe as frontes, como contundidas por este dilema de ferro calar-se, nada ouvir sobre Rosalina, e sofrer ou ouvir muito, saber tudo e sofrer mais. O coração saltava-lhe dentro como uma rã no charco, acometiam-lhe desejos extravagantes e inexplicáveis. Sentia-se com o apetite de ser um homem mau, desregado e inútil. Tinha como um prazer de ouvir dizer mal de Rosalina e ao mesmo tempo arredia por esbofetear aquela sonsombra impertinente que tinha defronte de si, o pescador. Porém, aquele homem era o primeiro que, no seu exílio, lhe falara sobre Rosalina, então tinha vontade de abraçá-lo. Estava triste, mas estava alegre, desejava cantar, mas soluçando, desejava abraçar a Sombra da Noite, mas estrangulando-o. Temos vezes, dessas contradições no nosso espírito, que expostas assim, parecem disparatadas e absurdas. Qualquer resolução todavia atravessou como um relâmpago o cérebro do artista cruzou os braços e fitou Sombra da Noite. Tem certeza do que está dizendo? Tenho, respondeu com firmeza o pescador, tanto quanto tem de saber que falo com o senhor Miguel Rizio. Miguel tornou a estremecer, agora, porém, era a ideia da raiva de Mafé que lhe surgia negra e ameaçadora. Seria isto uma cilada? Estaria aquele homem pago por ele? Mil desconfiava, mas ardia de curiosidade. Finalmente seus espavos, disse descansadamente e afetando o mais frio desinteresse. Com que? O senhor conhece-me? Perfeito avalheiro e até desejo falar-lhe. A respeito de Rosalina. Sim, senhor, a respeito de Dona Rosalina. Então fale, disse Miguel, já não podendo se conter. Agora, é impossível. Então, quando? Quando estivermos a sós. Eu moro naquela choupana. E Sombra da Noite indicou a casinha que quase não se divisava. O senhor pode procurar-me aí. Quer vir amanhã? Miguel não respondeu. Tinha a cabeça baixa e o queixo descansado na mão direita. Depois de um quarto de hora, Sombra da Noite quebrou o silêncio. Então vem. Miguel ergueu resolutamente a cabeça.
Amanhã, hoje.
Pois até a meia-noite, disse o pescador, dando-lhe as costas e descendo as pedras. Daí a pouco tinhas aparecido nas trevas. Miguel continuou a olhá-lo por algum tempo, depois sacudiu os ombros e tornou a tomar a mão dos pequenos. Meia hora depois, caminhavam pela estrada. Na lama nervosa do artista, após tão longa noite, raiara afinal um clarão triste, de desesperança e despeito, mas era uma luz e enfim. E como a mariposa que festeja a própria luz que a há de queimar, começou a alvoroçar-se, cantarolando nervosamente. As crianças, tomando aquele cantar por expansão de alegria, abriram também a imitá-lo, até chegar a uma cocheira, onde tomaram um carro que os levou alegremente à casa.